falar sobre o Esquentamente Artist Alley. Falei certo?
Isso aí.
Olha só. Isso é uma iniciativa aqui dos nossos amigos do Esquentamente. Eles têm um canal no YouTube.
É youtube.com/esquentamentewebtv.
Tiveram a ideia de fazer um evento de quadrinhos aqui em Brasília e falaram, pô, vamos chamar a galera do Refil e a gente vai estar lá no evento. Eu, Miotti, Chachá, o Arthur. Vamos lá fazendo a bagunça geral, distribuição de ingresso. Vai ter distribuição de pôster também. Vamos ver se a gente consegue arrumar mais alguns brindes. E vamos estar lá fazendo a bagunça legal. Mas o mais importante é quem vai estar nesse evento.
Fala, senhores, eu sou o Angelo Rossoel.
E eu sou o Daniel Arcos.
Acontece o seguinte, vai ter muitos artistas de São Paulo. Tá vindo o Sidney Guzman, que é editor da Maurício de Souza. Tá aí despontando.
Responsável pelas MSP Graphic Novels.
Responsável por uma grande revolução aí na área do Maurício de Souza Produções, né?
Exatamente. A gente tá trazendo também a Fernanda Mia, que é do Rio de Janeiro, que tem um blog / quadrinho chamado Como Eu Realmente, que também tá em todas as Comic Cons aí do país e tá se despontando também aí nessa cena.
E também o Daniel HDR, que é um desenhista bastante reconhecido aqui brasileiro. Ele é desenhista da DC Comics. Vai estar lá com a gente também, vai fazer uma palestra pra gente. Ele sempre tá também em todos os eventos, tá bem participativo nas redes sociais aí, vai estar com a gente.
E é claro que eu quero honrar todos os outros 30 artistas que estarão lá. São pessoas aqui do DF que já trabalham com quadrinhos, que têm um trabalho excelente, trabalhos que já estão aí indo pro Brasil inteiro e vão estar lá com a gente também, lá vendendo seus quadrinhos, seus produtos, cartazes, chaveiros, camisetas, etc.
Agora, o melhor de tudo isso, entrada franca,
exatamente,
de graça na faixa. Liberado para todo mundo, é só chegar.
Eu tenho que agradecer, ter uma empresa apostando nos quadrinhos é muito legal aqui em Brasília. Então, assim, o Felicitar Shopping abriu as portas para a gente e está apostando aí nos quadrinhos, apostando no nosso trabalho nerd aí. E é muito legal, né, quando a gente tem pessoas que olham pra gente.
E ajuda.
Valoriza e que ajuda, né?
Vou colocar um pouquinho de dinheiro nesse trem aí.
Então o evento vai acontecer no Felicitar Shopping, fica em Águas Claras, Avenida
Castanheiras, no final da Avenida Castanheiras.
Exatamente, perto do metrô.
E estação concessionárias, fica bem pertinho, você sai do metrô, 5 minutos no máximo, você descendo, tá lá no shopping.
Então, cara, você não pode perder.
14, 15 e 16 de outubro. Dia 14 vai ser ali um coquetel à noite, a gente vai juntar os amigos, tirar foto e tal. 15 e 16 de outubro, de 11 às 21 horas, aí é estar com a galera lá o tempo todo.
Não perde, porque é uma oportunidade incrível de você conhecer novos trabalhos de quadrinistas daqui do DF, cara.
Exatamente. Trabalhos excelentes que podia estar em qualquer lugar do mundo. Trabalhos incríveis. Eu tenho certeza que vocês vão gostar.
Inclusive, se tudo der certo, vão todos partir daqui pro mundo, né? É isso que
exatamente
a gente espera.
Exatamente. Então agora, fica aí com o nosso programa.
Hoje na Matinê, a mais nova descoberta do Grande Circo Bartolo. Não percam! Hoje estão de Banco dos Trapalhões. Grande atração internacional no Grande... No que? Como é que é?
É no Grande Circo Bartolo.
É barato!
Olha, que é isso assim, rapaz?
Eu vou popotizar você.
Meu nome é Frank. Frank Severino.
Fundo de garantia? Fundo de garantia é a garantia do Fundes.
O coelho sumiu.
Que é isso assim, meu filho?
De volta, respeitável público do Que Isso Sim! Hoje com um filme para criançada, um filme que atormentou nossos pais, Arthur.
Porra! Atormentou não.
Atormentou,
tava assistindo
não?
Hoje de manhã cedo. Quando tava no finalzinho, meus pais foram lá assistir o final do filme.
Foram lá assistir o final. Todos juntos somos
todos
fortes.
Todos juntos são fortes.
Não há nada a
sempre
temer.
Tinha, né, cara?
Não há nada
todo
a temer.
Mundo junto, velho.
Juntos somos flash,
somos arco.
Puta que pariu, rapaz.
É bonito, cara. As mensagens massa.
Chico Buarque.
Não tá faz o menor sentido, mas é bem bonito.
Faz, sim.
Não,
é
eu tô
eu
dizendo.
Mais tarde, pô,
não,
isso.
Tá, mas, pô, diga assim: você tá no meio da porradaria do nada, você já tá. Estamos todos juntos. Não sei o que. Como assim, cara?
No intervalo tem cheirinho de macarrão.
Estamos falando, obviamente, de um clássico do cinema nacional, um clássico da Sessão da Tarde, um clássico de nossas vidas e um clássico dos Trapalhões. Os Saltimbancos Trapalhões.
Até que enfim.
Até
que enfim, Miotti. Protelamos. O Jurassic Cast acabou. E tivemos que fazer aqui porque não tinha pauta. Não, mentira! Porque é Dia das Crianças.
Tem que fazer um filme Bons Trapalhões, né?
E tinha que fazer algum filme Bons Trapalhões. Já era hora da gente fazer um filme Bons Trapalhões.
Eu acho que o Rei do Futebol é bom.
E esse é bom até hoje.
Não tem dúvida.
Esse é bom até hoje.
É bonito, né, cara?
E é bom pra todo mundo.
Todo mundo.
Ninguém tem coragem de falar mal desse filme.
É o clássico dos Trapalhões. Clássica mensagem de você se unir com sua amizade e fazer a coisa certa ali.
Eu gostava disso nos Trapalhões, cara. Tem cheirinho de macarrão.
Vamos falar mais sobre o filme maravilhoso aqui do Saltimbancos Trapalhões. Hoje estou aqui com o Zacarias. Estou aqui com o Dedé.
E aí, galera?
Estou aqui com o Didi.
Vou popotizar você.
E, obviamente, sou o Mussunzes. E vambora, que a cachaça já está chegando.
Bota a cachaça aí.
Bravo. Max Cambalhota, festa Cambalhota.
Bravo, bravo. Salta linda estratosfera e cai onde cair. Que a galera morre de rir.
Que a galera morre de rir.
Ai, minhas costelas.
Já tô vendo estrelas.
Bravo, bravo.
Ai, minha cachola.
Não tô mundo a bola.
No hospital,
uma pirueta, uma cambiola,
uma cambalhota,
não tô bom na bola.
E o pessoal delira, Maxi Pirulito, ultravioleta.
Ô diabo, o que é isso assim, rapaz?
Me alimentaram, me acariciaram, me aliciaram, me acostumaram.
Muito bem, queridos companheiros saltimbancos. Eu acho legal esse filme, porque ele é baseado. Ele é baseado numa peça teatral, que a peça teatral é baseada numa história dos irmãos Grimm.
Ah, é? Você não sabia, não.
Exatamente. Nessa história, um burro, um cão, um gato e um galo, maltratados pelos seus donos, abandonam-nos e decidem ir para Bremen, uma cidade onde conhecerão a liberdade. No caminho para Bremen, vem luz numa casa, espreitam dentro e os ladrões desfrutando do produto de seu roubo. Apoiados nas costas um dos outros, decidem cantar na esperança de serem alimentados. Sua música tem um efeito inesperado, os homens fogem, não sabendo a origem de tão estranho som. Os animais tomam posse da casa, comem uma boa refeição e dormem. Durante a noite, os ladrões regressam e um deles entra na casa para investigar. Ao ver os olhos do gato brilhando no escuro, pensa que sejam brasas e inclina-se para acender sua vela. Numa rápida sucessão de acontecimentos, o gato arranha-lhe a cara, o burro dá-lhe um coice, o cão morde-lhe e o galo afugenta-o porta fora, cacarejando. O homem diz aos seus companheiros que foi atacado por monstros, uma bruxa horrível que o arranhou com suas enormes unhas, o gato, um gigante que lhe deu uma paulada, o burro, um ogro que o arranha com a faca, o cão, e o pior de tudo, um juiz que gritou em seu ouvido, peguem esse patife, o galo. Os ladrões abandonam a casa devido às estranhas criaturas que dela se apossaram e os animais vivem felizes nela até o final dos seus dias. Essa é a fábula dos músicos de Bremen, escrita pelos irmãos Grimm. E ela tem, assim, um significado bem óbvio, né? Uhum. Os quatro animais representam as diferentes classes do povo, seus donos, os regentes feudais desse tempo. Bremen é a cidade livre, onde não existe o feudalismo e tal. Na própria cidade de Bremen, que realmente existe, tem uma estátua de bronze de 2 metros de altura, com um burro, um cachorro, um gato e um galo, um em cima do outro.
Maneiro.
Foi feita em 1951. E aí, baseado nessa história, o Chico Buarque, junto com Sérgio Bardotti e Luiz Henrique Bacalov, criaram um musical infantil chamado Os Saltimbancos, que é muitíssimo famoso, já foi reencenado diversas vezes por diversos artistas no Brasil inteiro. Eu levei meu filho há uns 3 ou 4 anos atrás, até mais talvez, para assistir a peça. É uma das mais expressivas obras do teatro musical no Brasil. Ela narra aventura também de quatro quatro bichos que, sentindo-se explorados por seus donos, resolvem fugir para a cidade e tentar a sorte como os músicos. Diferente dos músicos de Bremen, não tem essa parte, acho que da casa e tal, ou até tem, mas é uma coisa menos importante. E grande parte dessas músicas do Chico Buarque que a gente escuta nos Saltimbancos Trapalhões estão na peça original. E tem várias outras também
tem que, outros que não estão no filme.
Que não estão no filme, que a gente até pode botar aí de fundo, Miotti, para quem quiser conhecer. Olha, se você tiver a oportunidade de ir assistir essa peça, mesmo não tendo criança, mesmo não tendo um sobrinho para levar, alguma coisa assim, eu recomendo você ir assistir esse espetáculo, cara. É uma história muito legal e as músicas são sensacionais, cara. Pô, Chico Buarque, né, velho? O cara entende do riscado. E essas são de uma fase, assim, da vida dele que ele era afiado.
E um dos outros dois, que eu não lembro qual foi agora, já fez trilha sonora pro Fellini.
Deve ser o Bacalov, né?
Deve ser o Bacalov, velho. Acho que é o Bacalov mesmo.
O Chico Buarque, na verdade, ele pegou essa peça e trouxe pro português, né? Porque, na verdade, ela já tinha, que era justamente desse Bardotti e do Bacalov, né?
Exatamente.
Então ele só fez a versão brasileira, digamos assim, né?
Isso. Só que a versão brasileira, eu acredito que seja muito melhor do que a versão internacional. Porque as letras do Chico Buarque, em cima das músicas, que eu acredito que tenha muita coisa da trilha do Bacalov, mas eu acredito que tenha muita coisa da trilha que seja do próprio Chico, são, assim, incríveis.
E o filme? São quatro atrapalhados, trapalhões, né? O Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, que tem o nome deles no filme mesmo.
Boa parte dos filmes tem, inclusive, que é sempre
boa parte,
legal.
É só alguns filmes que não botam o nome deles. Eles fazem parte do circo, eles são aqueles funcionários de merda do circo.
Funcionário que ajuda a
puxar corda, puxar corda,
bastidores.
Se eu não me engano, a função deles, até o Didi fala, é amarrar cachorro, não é? Ele fala que nós somos amarrar cachorro, não sei o quê.
É bem isso mesmo, cara.
É muito bom. Nem se ele consegue fazer pro cachorro
o barão, enchendo o saco deles, lá já no início.
E tem o circo, né, que é desse barão aí.
Bartolo, Circo Bartolo.
Circo Bartolo. Esse cara, o Barão Bartolo, esse ator, Paulo Fortes, ele é cantor de ópera.
Paulo Fortes,
cantor barão de ópera. Bartolo.
É tanto que tem uma cena dele, né, na hora que ele tá começando.
Ele canta Aida, ele canta Verdi, pô, aquela hora que ele tá lá.
O bicho vai virando Mussolini ali, né, cara? O cara vira forte lá, o cara vai virando um aristocrata.
Pois é, tem a filha dele, que é a... que falar de Lucinha Lins.
Lucinha Lins. Eu acho que a gente devia parar
Vamos dar uma pausa.
Vamos dar uma pausa agora e vamos falar de... Lucinha Lins, meu.
Mostra aí. O Brunão digita. O Brunão demora pra falar, ele vai candeciando a frase, porque ele tá digitando com a mão pra achar as imagens.
Lucinha Lins.
Primeiro filme dela.
É o primeiro filme dela?
É notável.
Cinema nesse filme.
É notável.
Mentira.
Que é o primeiro filme, pô.
Popotizou todo mundo.
Porra. Meu Tanto ótimo. Que o próprio Ivan Lins, que era casado com ela na época, ele estava lá tomando conta. E ele aparece tocando piano.
Ele aparece tocando piano e fala assim...
É engraçado.
É isso aí, cara.
O cara tá de olho, pô. Né? Eu também ficaria.
É melhor ficar de olho aqui.
Mas olha só, Lucinha Lins é uma famosa artista, principalmente de televisão, né? Televisão brasileira. Trabalhou na Globo por muitos anos. Ainda tá trabalhando na Globo.
Tá, fazendo novela e tudo.
É, tá fazendo novela e tudo. Você se lembra de Lupulimpim Clapatopô?
É o quê, meu filho?
Essa eu quero ver quem lembra.
Meu amigo, eu não consigo nem pronunciar. Nem na minha cabeça.
Lupulimpim Clapatopô. Passava na Rede Manchete, programa de desenho animado, de brincadeira, onde ela era apresentadora.
Era ela.
Ah, aquela depois, levada dos anos 80, 90, né?
Vê se tem no YouTube alguma coisa. Se duvidar, tem. Olha só as novelas que ela fez, Miotti. Você lembra de Rock Santeiro, Miotti?
Sem dúvida, porra.
Ela era a mocinha.
A mocinha. Mocinha.
Esse tipo de pergunta devia ser vinculado ao Xaxá.
Eu lembro.
Você conheceu o Rock Santeiro,
eu
cara?
Eu lembro de Rock Santeiro, mas eu não lembro nada da novela. Mas
você lembra
eu
do
lembro.
Nome, né?
Você lembra, já ouviu
tinha
falar.
Tinha o Cadeirudo.
Não. Cadeirudo é outra.
Cadeirudo é
outra novela.
É outra lá pra frente.
Eu lembro.
Salvador da Pátria.
Era par com o Lima Duarte.
Ela era Ângela. O Dono do Mundo.
Dono do Mundo.
Lembra do programa da TV Cultura Mundo da Lua?
Nossa, adorava, cara.
Que tinha o...
Lucas Silva.
Ela era a tia dele. Despedida de Solteiro, Fera Ferida, A Viagem.
A Viagem, tava tentando lembrar da Viagem.
Muitos.
E ela é de 53.
Ela é, tem 60. É. Tá com mais
filme, ela não tinha 19 19 anos, não.
Tá bem,
já de mais de 20, é quase 30.
Quase 30, ali, cara.
Tava bem. E ela tá muito bem no filme, eu acho. Ela faz a mocinha angelical, assim, como ninguém, eu acho.
Trabalha de graça, não agrava ninguém, nome não tem, é manso, não faz pirraça.
Elenco maravilhoso, já falamos aí, Renato Aragão, Dedé Santana, Mussum Zacarias. A gente já fez programas lá no, na época do Jurassic Cast, né, meu, sobre os Trapalhões, a gente não precisa falar
fizemos
aqui.
Dois.
Tem então, o link aí no post. Tem o link aí no post, fizemos dois, fizemos...
Rei do Futebol e o Mágico de Orós.
E o Mágico de Orós, exatamente.
Inclusive, que é referenciado nesse filme, né, cara? É?
Assim, Satã, o Mágico de Orós.
Ah, eles falam?
Eles falam, cara, na primeira vez que ele entra no palco, cara.
Olha aí, tá vendo? E vocês dizendo que Mágico de Orós era um filme ruim. Então vamos falar de Assis Satã, Eduardo Conde, velho. Neste filme.
Eduardo Conde, tá tentando lembrar o nome dele.
Eduardo Conde. O que ele já fez, meu? Eu não lembro de nada.
Ele não fez nem a sobrancelha, mas... amigo. Deixa aquela sobrancelha dele, é sinistra. É por isso que ele ganhou o papel, velho.
Caraca, velho. Eduardo Conde.
Ele fez novela, com certeza.
Fez novela. Já morreu, ó.
Morreu em 2003.
Caramba. Morreu em 2003. Tempo, cara.
Morreu novo, né? 57 anos.
Morreu novo. Morreu de câncer. Tabagismo. Câncer no pulmão. Ele fez outro filme dos Trapalhões. Incrível Monstro Trapalhão.
Ele fez aquela minissérie O Kit dos Infernos.
Tá no Blame It On Real, miote.
É, aquele, esse pessoal. É aquele do... da
Demi Moore.
Demi Moore, né?
É.
É, tinha muito ator que trabalhou nos Trapalhões que tava nesse filme.
Sim, o Carlos Curti, com pois certeza. É. Fez aqui Beijo do Vampiro, fez Quinto dos Infernos, olha só, trabalhou até um pouco antes de morrer.
Tem também o Mário Cardoso, né?
Mário Cardoso. O que falar de Frank Severino?
Eu, antigamente, eu achava que ele dublava o He-Man, que ele era o Garcia.
Mas também com aquele cabelinho, né?
É, aquele cabelo ali, a voz assim meio parecida, né? Eu falei, pô, esse cara parece que é o dublador aí. Na época eu achava, né?
O cara atua que nem uma porta.
Ele é muito ruim.
Enferrujada, né, velho?
Acho que ele fez Porno Chanchada.
Fez Porno Chanchada?
Acho que fez sim, viu?
Ele me lembra, sabe quem, meu? Aquele que o Calaveiro é louco, né?
É, mesmo.
Como é que é o nome daquele cara? É Cardoso também. É
Cardoso também. Será que é parente?
Davi Cardoso, rei da pornochanchada.
Ele não... é dublador, caralho.
É, você Carlos Mosse. Tá errado,
ele é dublador mesmo.
E ele não é
dublador.
Brasileiro, ele é português.
Atua mal nas duas línguas, cara.
Cara, ele fez muita coisa, cara. Fez muita coisa de televisão, viu? Dona Beija, rapaz, ele fez. Fez Anos Rebeldes. Caminhos do Coração.
Dão Vagabundo, ele dublou.
Fez muita novela mexicana.
É, ele é dublador e diretor de dublagem também, porra.
E agora, de noite, só sonho.
Outras pessoas que estão aí no filme, que eu acho que vale a pena a gente
tem
falar.
A Mila Moreira, que Mila é Moreira.
A Tigrana.
Né? A Tigrana.
Sabe de onde eu me lembro, Miote? Dela? Do Tititi, do Bambolê. Que Rei Sou Eu. Lembra ela do Que Rei Sou Eu?
Que Rei Sou Eu, é sim.
Anjo Mal ela fez. Fez A Indomada, fez A Próxima Vítima. Fez só novelão, rapaz. E tá aí trabalhando até hoje. Esse ano fez A Lei do Amor.
Quem que é A Lei do Amor? A novela?
A Lei do Amor, uma novela aí. Produzido pela Globo, com previsão de lançamento pra 3 de outubro. Agora, ó.
Ah, olha aí.
Ah, vai entrar no lugar da...
Vai
da...
substituir o velho Chico.
Velho Chico aí.
E o Saltimbancos foi o primeiro filme dela.
Ela só fez 3 filmes, né?
Ela fez As Aventuras de Mário Fofoca.
Olha aí. E aguenta coração.
Então Mila Moreira tá aí na próxima novela das 8, que tá estreando essa semana já.
Vai estrear, assim, é?
Segunda-feira.
Então já estreou,
já estreou, né?
Já estreou.
Não podemos esquecer de falar do melhor personagem... Que é o Anão Quinzinho. Porra, velho.
Não é esse que é o irmão do Dedé, não, né?
Eu não sei. Amém. Tomara que seja. Por favor.
O Anão que é irmão dele.
Tem um outro irmão do Dedé também que aparece até no Mágico de Orós. Beato Salu, no meio do deserto, que aparece ele. Fez Trapalhões pra caralho também. Mas o Anão Quinzinho tem a melhor cena do filme, velho.
Engraçado mesmo.
O filme é dirigido por quem, o meu querido Xaxá?
JB Tanco.
Olha só o nome esse do cara. Ele é croata. Ele é croata. O nome dele
sério?
É Josip Bogoslav Tanco. Ele nasceu em Sisak. Veio radicado pro Brasil depois da Segunda Guerra Mundial. Provavelmente era judeu, alguma coisa assim.
E fez muito filme dos Trapalhões, né? Dirigiu.
Fez, cara. E fez, acho que, Porno Chanchada também. De Trapalhões. Trapalhão na Ilha do Tesouro. Trapalhão no Planalto dos Macacos.
Porra.
Que é horrível.
Isso é muito bom.
Simba, o Marujo Trapalhão. Trapalhão nas Minas do Rei Salomão. Saltimbancos Trapalhões. Trapalhões na Serra Pelada. Os Vagabundos Trapalhões e os Fantasmas Trapalhões.
Robin Hood, o Trapalhão da Floresta.
É verdade. Robin Hood trabalhando na floresta. Acho que esse Aladdin, a Lâmpada Maravilhosa aí, é do Didi e do Dedé, antes de ser Trapalhões.
Ele dirige o filme, só que a parte de Hollywood, que é passado lá, quem tá dirigindo é o Dedé.
O Dedé e o Carlos Curti, que, por falar nisso, também está no filme, ele faz umas pontinhas, ele faz dois personagens, faz um leão de chácara e um policial, que não faz sentido nenhum.
Porque não é só ele não, todos os caras que estão atrás dele ali viraram policiais.
Pois é, o Carlos Curti, ele
pois roubaram o carro da polícia, né?
Ele era apelidado de Alemão. Lembra do Alemão?
Alemão, era maneiro.
Era aquele que tinha uma cara, uns olhos bugalhados assim.
Ele ficava no bar, sempre atendendo.
Ele
no
era
bar.
Sempre era o bartender.
É verdade.
Ele era sempre o bartender. Sempre. Faleceu de Alzheimer em 2003. As coisas que ele fez: Trapalhão no Plano dos Macacos, Simba o Marujo Trapalhão, Trapalhão nas Minas do Rei Salomão, Trapalhões na Guerra dos Planetas, Rei os Trapalhões, Cinderela Trapalhão, Os Três Mosqueteiros Trapalhões, Incrível Monstro Trapalhão, Saltimbanco Trapalhão, Vagabundo Trapalhão, Cangaceiro Trapalhão, Trapalhão na Arca de Noé, Filha dos Trapalhões e Os Trapalhões no Reino do Futebol. E também ele fez Os Maravilhosos, Pra Ficar Nua, Cachê Dobrado, Bonitas e Gostosas, Sexo e Sangue, O Inseto do Amor. Caralho. E Não Se Esqueça Nunca, Miote, de 007 Contra o Foguete da Morte.
É, isso mesmo.
E aí, como é que continua esse nome? Aí eles são lá os caboclos lá que trabalham no circo.
Tem a filha, tem o Mário Cardoso, que é o trapezista, isso. O mágico e a assistente.
O trapezista chega no primeiro dia do circo naquela cidade.
Isso, aí chega lá, numa cidadezinha do interior do Rio. É aquele showzinho de merda, né? Porque o público tá lá comendo pipoca, tá achando uma bosta,
cagando.
O negócio.
O cara é ruim pra caralho, velho. Ele fica tentando se manter sentado naquela porcaria. O de um movimento pra tirar onda com a Cacarina,
o mágico,
né?
Fazendo...
O que eu acho legal é a Cacarina.
É, a Cacarina. É.
Cacarina.
O mágico só tendo merda lá com o show dele, até que entram...
O melhor.
Até que entram os trapalhões pra arrumar tudo, só fazem uma zona e começa a fazer sucesso.
Isso. E aí o dono do circo, que não é bobo nem nada, resolve o quê, senhor Chachá? Você viu o filme, senhor Chachá?
Agora.
Claro que eu vi. Então vai. Você tá calado demais, Chachá.
Eu não estou falando nenhuma das minhas hermenêuticas.
Ele gastou já, não vale a pena.
Dono do filme resolve
explorar. Dono do filme!
Não é o Miote!
Aliás, o Barão é o seu Hitfield, né, velho? Você vê que o cara fica dentro do trailer lá atrás da mesa.
É mesmo,
é igualzinho o seu Hitfield, velho.
Hitfield, é verdade. Aí o dono do circo, ele resolve explorar, né, os trapalhões, as custas deles. Ele quer lotar o circo pra pegar dinheiro mais pra si, porque ele não quer dividir nem nada, né?
Não, é legal que o mágico é sócio dele.
10%.
10%. 10%.
Mas sou sócio.
Mas sócio é sócio.
Sócio é sócio.
Até hoje ele tá procurando a cor do dinheiro, deve ter 10%.
E aí, o que que acontece? Ele começa a explorar os caras e aí eles começam, mais ou menos, que a perceber que são eles que fazem o circo fazer sucesso.
É, eles não, né? Porque são burros pra caralho. O povo tem que falar pra eles, ó, vocês estão mantendo esse cara aí, vocês estão...
É, o Severino.
Né, eles ainda dão dinheiro deles, velho.
Porra.
O Severino fala pra eles, ó, vocês estão sendo explorados, não sei o quê, e aí o Severino some, não é isso? Ou somem com o Severino?
Somem com o Severino.
Aí tem uma carta pra...
Você vê que não tem moral quando o cara bota o Severino depois de Frank, né? É, velho, porque você só vai lembrar de fora do Severino.
O Severino gosta da filha do dono, né? E ela gosta dele, né?
Sim, eles têm um casinho.
Isso, tem um casinho.
É, assim, ela falou com o pai que iam casar, e logo depois disso, o cara some.
O cara some, é. Isso. Porque o mágico lá vai falar, ó, o Frank tá dizendo pros caras se organizarem pra eles... Não, e até eles chegam pra eles e cobram alguma coisa e tal, ele até dá uma enganada nos caras, mas ele fica com aquele negócio e aí resolve prender o Frank numa...
Ele popotiza ele, na Isaura.
Numa aula lá, no escravizaura lá. E bota um leão.
Ele é bem retardado, velho. O que que você faz pra deixar o leão quieto? Você deixa ele na dele, esperando ele talvez pensar que pode abrir? Ou você fica cutucando ele pela única passagem que ele pode ter, velho? Vamos cutucar o leão, é mais maneiro. Ah, sai, sai, toma.
O legal é ver o leão querendo brincar, né? Porque a gente percebe que... O leão é manso.
O leão é bonzinho. O leão tá mó de boa ali, cara. Uma
tanto
porra.
É que tem um plano lá que eles pegaram do leão, que era pra ele estar rugindo. Ele tá bocejando.
Ele tá...
Eles botaram rugindo.
A cabra tá lá fora.
Ela tá treinando.
É uma edição fantástica, cara.
Filme nacional, já.
Não, mas eu achei maneiro pra caralho.
No filme dos Trapalhões, velho.
Achei maneiro.
Eles podiam restaurar o filme.
Podia, sabe? Seria mais maneiro.
O filme dos Trapalhões podia ser restaurado.
Podia lançar na Netflix todos, né? Remasterizado, né?
Botar em...
Aí Netflix é uma boa mesmo, cara.
Limpar a porra da imagem, que a imagem tá muito cheia de chuvisco.
Eu acho que eles não tem mais o original, cara.
É bem capaz.
E aí fica impossível de fazer isso.
Pô, mas se tiver pelo menos uma cópia maneira ali pra dar uma guaribada, fica bom, cara.
Eu acho difícil ter, porque o nego não guardou isso.
É, na época, é outros tempos. O Brasil nunca foi de arquivar coisas direito e tal.
É outro esquema, infelizmente. Um bichinho se assanha.
E o cachorro, o que que é?
Prendeu o Frank, manda uma carta pra Cacarina. E a Cacarina fica, ah, não sei mais o que fazer. E aí o Didi convence ela deles fugirem. Aí inventam lá, fazem um...
É, pra ir pra cidade grande, né? Naquela época sempre chamava cidade grande.
Cidade grande,
é. Procurar em busca da sorte deles.
Na cidade...
Que aí é o negócio saltibancos, né? Porque até explica lá o que é um saltibanco, né?
Artista... Assaltador de banco?
Ah, cara, tá vindo tão bem.
Não, o garoto fala, pô. O garoto não, pergunta.
É, o garoto fala.
Na verdade.
Só falta tomar um pé no olho. E o Didi querendo explicar. É o melhor, né? Não, é saltibanco. É... Explica aí, cara.
É tipo na hora que ele vai ler a carta do cara, assim. Não olha a carta, ele joga pro lado, olha pro outro. Ah, lê você, Dedé. É, por que você não lê? Não, eu até conheço as letras, mas quando junta tudo fica meio complicado. Aí é bom que assim, ele tá, não, vamos. Ele é o único que defende o cara. Todo mundo, assim, a primeira coisa. É. Que, não, que ele foi embora. Não, traidor, não sei o quê. Todo mundo põe no cara. Diz, não, calma, gente. Às vezes o cara aconteceu alguma coisa com ele. Vamos ler a carta.
Ele vai voltar.
Minha querida Karina. É um traíra mesmo? Que fala isso?
E no final que ele manda, assim, beijos.
É beijo. Aí ele... Aí, pega massa, ele o papel pega assim. Massa. Isso aqui não presta. Você vê que ele não presta logo aqui. Joga de chapéu no chão.
Seu Madruga.
Todos juntos somos fortes, não há.
Eles resolvem ir embora, vão pra cidade. E aí começam a virar, tipo, os arruaceiros da cidade, velho. Como eles começam a pichar até hora que...
Não, eles foram... Não, começa que eles já foram pra fora do rolo, né, velho? Porque apareceu a polícia, todo mundo corre, velho.
E viraram mendigos, né? Literalmente viraram mendigos. Dormindo no meio do mato.
Dormindo no meio da rua, no meio do mato. É. E também começam a pichar. E aí tem uma hora, essa cena eu não consegui entender até hoje. Estão pichando uma parede. E aí tá escrito assim, saúde, educação.
A luta por coisas melhores no Brasil.
Vocês entenderam que eles estavam lutando contra a ditadura ali?
Aham. Uhum. É, eu vi.
Isso é foda pra caralho, velho.
Era muito sutil.
Era sutil.
Até porque a polícia o tempo todo tava querendo oprimir eles de fazer arte, de expressar, de fazer
isso.
Tudo.
Isso, olha aí.
Trapalhões, ó.
Anos 80.
Coração, rapaz. Irmão.
É isso aí. JB Tanco.
JB Tanco, meu irmão.
Isso aí. Na que deixaram verdade, o cachorro? Isso aí. Hã? Chico Buarque.
Chico Buarque.
O argumento do filho não. Dele.
Pois é.
Mas são filhos da puta pra caralho também. Deixaram o coitado do cachorro no meio do nada com o carro, né? Mas tudo bem. Coitado do Bob.
Não, mas nessa hora da pichação, tem hora que tá escrito macarrão, não tem?
Tem, acho
que
tem, macarrão, tem. Macarrão. É o Zacarias.
Não, é o Mussum que
escreveu. É o Mussum que
escreveu. Macarrão e o final. Macarrãozis.
Aqui. Macarrão é o Zacarias. O Mussum que escreveu de baixo, porra.
Mas eles estão lá escrevendo saúde, educação, aí tá lá macarrão gigante. Que porra é essa? Daí no final das contas, o que que acontece, meu ótimo? Eu juro pra você que depois da música que ela canta, Dorme na Cidade...
O Didi tem um sonho com Hollywood.
Isso, eles têm um sonho com Hollywood.
Universal, na verdade.
Aí acorda com o temporal.
Acorda com a chuva.
Aí resolvem voltar.
Resolvem voltar.
E ela fala, não, vou voltar, gente, aqui tá muito ruim isso aqui. Ela volta. Isso. Só que quando tô voltando, encontro o cachorrinho, o Bob.
Esse
que
filme...
tá com o lenço, dela.
Que o Frank botou o lenço no Bob, mandou o Bob procurar os trapalhões.
O Bob é o cripto, né? Porque ele chegou de um ponto a outro, o ponto A a ponto B, instantaneamente, cara.
Porque o lenço é dela, né? Aí sentiu o cheiro e tudo, essas porra todas.
É, os caras estavam no Rio, velho. No bolo do Rio. O cachorro tava lá em Minas Gerais. Vai, Bob!
O negócio é Minas, na verdade.
É Minas.
Não, é Minas.
É Minas, cara.
É Minas. Caralho. É longe pra caralho.
Bob é foda. O cara já tinha definhado só o tempo que o Bob chegar lá.
O melhor seria o Bob chegando...
Mas o cachorro cansa, porque tem uma hora que ele tá...
Não, a primeira vez que eles fogem do circo, né? Eles levam um cachorro. E eles abandonam o cachorro,
pô. É o que eu tô falando, cara. Eles são filho da puta pra caralho.
Eles abandonam o cachorro. Não, cachorro.
Eles abandonam sim, cara.
O cachorro ficou na...
No carro.
No carro.
É.
Aí quando eles pegaram...
Em Minas Gerais.
Foi, mas aí eles pegaram o cachorro.
Eles foram pro Rio de Janeiro, Miote.
Não, eu sei, mas o carro... Eles ficaram abandonados, ficou abandonado, ficou no carro. Mas quando ele pegou, ele voltou pro circo com os caras. Tá procurando os capangas.
Miote, vamos de novo lá. Se você pega um aqui.
Eu entendi, pô. O que você falou, caralho.
Se a gente tá viajando, a gente para num posto, você vai mijar e eu vou embora, eu te abandonei, sacou? Tipo, isso é conceito.
Ô, Arthur, o lance é que aquele Bob, que não é um cachorro normal, velho. Ele é safo, velho.
Os caras ralam pra conseguir deixar o cachorro, deixar eles pegarem o carro, velho.
Pois é, o cachorro tava de boa, velho.
Ele tem que ser
o
safo.
O cachorro, inclusive, fez a baliza. Entendeu?
Falou, quem deixou o carro?
Vai, galera, vai, galera.
Corre que eu seguro eles. Isso.
Exatamente.
Não, e ele tem que ser safo, porque senão ele acaba virando almoço, né?
É. Depender do Mussum.
Comida favorita chinesa é macarrão com cachorro, né? Na China o pessoal gosta muito disso aí.
É o quê? É chinês?
Chineses?
Chineses?
Não, cachorro.
Cachorro. Aí beleza, aí depois resolve e aí eles voltam pro circo e aí todos juntos
salvam o Frank, né?
É, salva o Frank.
Eu achei que o Frank ia dar um sapeca no leão, velho, de verdade. Do jeito que todo mundo se ferrava e o cachorro resolvia o assunto, eu realmente achei que ele ia latir o leão e correr, velho. Outra coisa sobre o leão, cara, o Didi é muito cretino, né? Ele não tá nem pro almoço se ele tiver que se dar bem. Porque na hora que o leão tá lá dentro, velho, já ele... aí ele olha assim, ele vai saindo de bandinha, ele fecha a porta, tranca todo mundo lá dentro. Eu tô vivo, vocês se virem aí com o leão.
É verdade, velho, tem isso mesmo. Mas aí, beleza, aí eles voltam pro circo junto com o Frank. E aí tem aquela cena que eles se juntam.
Tem a revolta lá deles, né?
E aí, no final, o barão fala: ah, o circo é de vocês, beleza. E aí tá tudo bem.
E aí, águas passadas.
E águas passadas, tá todo mundo ótimo, todo mundo amigo. E não me deu meu dinheiro, não. Foda-se, é, não, o circo é de vocês.
O circo é de vocês,
mas o dinheiro é meu.
Porque não parece ele dando dinheiro pra ninguém, né, velho?
Este é de luz onde dorme o meu irmão.
Ô diabo, o que é isso assim, rapaz?
Uma notícia que eu encontrei na Folha de São Paulo desse ano, de que Didi e Dedé refilmam os Saltimbancos Trapalhões.
Vai estrear ano que vem.
Vai estrear.
É sério?
Em 2017.
Ele vai fazer como esse troço?
Saltimbancos Trapalhões, Hollywood.
Rumo a Hollywood.
Rumo a Hollywood.
Uai, o Didi vai estar também?
Didi é um
o Didi é
um... seria uma continuação, então? Pô, é, não. Porque eles ficam falando de Hollywood.
Não, porque... é, vai ser tipo refilmagem.
É uma refilmagem.
Ah, certeza que eles vão se auto-referenciar se vivem fazendo isso.
Olha quem vai estar lá. Letícia Colim.
Letícia Colim vai porra, fazer o papel da Luzinha Lins, miote.
É, papai.
Olha aí.
A filha do Didi também vai estar lá.
A filha do Didi. Aqui, ó, tem até umas fotos dele aí.
Ah, Lili Moraes aí, também. O Barão vai ser o Marcos Frota, que inclusive vai ser gravado no circo dele.
Massa.
Eu acho que já foi gravado, inclusive, viu? Outra coisa que vai ter, as mesmas músicas do Chico Buarque, olha também aí, vão estar lá. Bom. E uma música inédita do Chico Buarque, que não tinha sido aproveitada no primeiro filme, e vai estar nesse aqui. Chama Amor Natural.
Não, e eles decidiram fazer essa refilmagem depois de um musical que teve em 2014, do Saltimbancos Trapalhões.
Que eles participaram.
Participaram, o Dedé e o Didi.
O Dedé e o Didi e o Roberto Guilherme, que vai ser o Barão.
Marcos Frota ou
o Barão? O Marcos Frota vai ser o mágico.
Ah, tá.
O Satã.
Ele não impõe muito respeito, tá certo, né?
O Marcos Frota vai ser o Satã, a Tigrana vai ser a Aline Moraes, e o Barão é o Roberto Guilherme. E a...
já me ganha com a Aline Moraes.
A Letícia Colim.
A Lívia Aragão, que é a filha do Renato, vai ser a filha da vidente Zoroastra, Maria Clara Gueiros. Uma das coisas que eles falaram sobre a refilmagem é que as músicas vão ser um pouco diferente do jeito que ela foi usada no filme original, porque no filme original a música ela é usada mais como um videoclipe, né?
É como musical também.
Um musicalzinho musical. Ali, que era muito na época.
E nesse não, nesse as músicas vão ser usadas pra mover a história. No momento em que tiver que mover a história pra frente,
legal.
Vão usar a música. Então, alguma coisa interessante pode vir daí. O que eu acho legal do filme é que ele já começa uma música muito foda, que é a Rebichada.
Cara, essa
música...
Que repete depois.
Que repete depois, né? Que é do...
Essa aí.
Cara, essa música é muito maneira.
Só aí já traz a... remete à essência do roteiro, que vem desse conto dos Irmãos Grimm.
E, se não me engano, a música correspondente à música do musical, que é essa parte do... As músicas não são iguais, não é a mesma música. Mas... essa parte simula muito a música do original.
Miau, trabalhar pra cachorro, o jumento é meu igual. Morro muito mais que gato no morro quando chega o carnaval. Sou eu quem cutuca o galo, viu, pro galo cocorocar. Mas se pisam no meu calo, não me calo, eu tenho que falar como falo. Essa história é mais velha que a história dos tempos de glória do velho barão. Quem não sabe de cor essa história, refresque a memória e me preste atenção. Não sou eu quem repete essa história, é a história que adoro uma repetição. Uma repetição, uma repetição, uma repetição. Sou eu que distraio o galo de fato quando a outra vai chocar. Sou eu quem arrumo a cama de gato, ponho o gato pra mijar. Beijo a mão de vira-lata, sim, chamo o burro de doutor. Mas se alguém me desacata, maltrata meu brilho e meu valor, largo a pata. Essa fábula vem de outro século, pelo fascículo de um alemão. O irmão do alemão deu pro nego, que vendeu pro um grego por 500 mil. Esse grego morreu de embolia e deixou para a tia o que tinha na mão. Essa tia casou com um pirata e afundou com a pragada lá no Maranhão. Essa lenda rolou na fazenda, moeu na moenda, espalhou no sertão. Eu não nego que roubei um cego, ainda ponho no prego pra comprar meu pão. Não sou eu quem repete essa história, é a história que adoro uma repetição. Uma repetição, uma repetição.
Interessante as músicas, tem cantado por cantores mesmo, e tem, durante as músicas, os Trapalhões.
Os Trapalhões, exatamente, cantando. Porque vendia o disco, claro, né, cara, na época.
9 músicas no disco.
São 4 cantadas pelo Lucinha Lins, 3 com o Chico Buarque, tem uma com a Elba Ramalho e outra com a Bebel Gilberto. Esse disco inteiro, ele é muito bom, cara. São músicas, assim, sensacionais, todas elas do Chico Buarque, né?
Quando os Trapalhões cantam também, eles cantam com coisas relacionadas ao filme, né?
E cantam do jeito deles.
Né? Aí o Didi fala do macarrão, e aí tem uma parte que o Mussum fala, a barriga ronca mais do que um
leãozes. Aí eu acho maneiro que o filme já começa com essa música rebichada. E aí você vê aquele caminhão fudido deles vindo pela
estrada de chão
e tal. E aí eles, velho, essa cena é muito escrota, cara. Que eles param numa coisa pra abrir a cancela.
A porteira.
E aí abre a porteira lá, o Mussum desce, vai lá, abre a porteira, o Zacarias desce também.
Do nada, cara.
Só que o Zacarias resolve correr atrás de uma ovelha, cara.
Cara, eu não sei se aquilo era de verdade, se foi...
Cara, mas eles parece comeram a porra da ovelha.
Lógico, cara, os caras só comem macarrão, cara.
Você entendeu, velho?
Eu entendi.
Que no começo, assim, eu sempre achava, pra que eles estão pegando essa ovelha? E aí agora é que eu me toquei, velho, assistindo dessa vez que, olha só, velho, eles estavam atrás da ovelha pra...
Um novilhozinho ali.
Roubaram um novilho. E eles vêm andando e o Mussum dá um beijo no...
De comida, cara.
O Mussum dá um beijo no novilho, cara. Ele vai...
Comida. Outros temas,
cara. É muito escroto, cara.
Macarrãozes, todo dia macarrãozes. Pô, tem que ter uma ovelha, né?
Caralho, velho.
É muito bom,
velho. Ensopado da porra da ovelha, cara.
Teve ovelha por uns 2 dias ali, cara.
Mas beleza, aí chegam lá no circo, aí você vai conhecer as coisas do circo, né? Eles estão lá montando o circo, é muito bom, velho.
É muito caricato,
lá,
né, cara? É
o Didi lá pregando lá um negócio no chão, lá, marreto.
Aí aparece
a Lucinha. Aí aparece a Lucinha, ele começa a olhar pro lado, assim.
No início, é aquele PEM! Bem, ele acertando o Dedé falando, ó, se liga e tal.
Cuidado aí, hein?
É, aí na hora que o Didi desconcentra, ele só fica mostrando ele. Aí, em vez de bem, é... Pom, 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 pom.
Aí quando ele olha, vai...
70% de Dedé no chão ali.
E o Dedé com a cara de puta que pariu. E aí o Didi vai tentar tirar ele, puxa pelo cabelo e arranca o cabelo, velho.
Caralho, é mesmo.
E ele fala, não,
muito
dá pra colar de novo.
Ele passa na língua.
Bota no nariz do Dedé, velho. Aí você começa a conhecer ali os bastidores do coisa, aí você conhece a Tigrana lá, junto com o Satã. E aí, velho, é bom de ver os Trapalhões fudendo com a vida desses caras, velho. Porque...
Eles fazem merda o tempo todo, cara.
Eles, lá pelas tantas, resolvem roubar o coelho, porque eles ficam roubando as coisas...
Galinhas.
Pra comer, né? Da galinha, roubam a galinha.
galinha. Aí aparece o barão. Estão roubando minhas galinhas, não sei o quê. E aí eles ficam com cara de cu, assim. Não fui eu não, não sei o quê e tal.
Não, e a solução genial do Zacarias, né? Que é botar o macarrão em cima
do chão. Ele arranca da boca de todo mundo. Menos do
chão.
Pro Bob comer.
O Bob vai comendo. Caraca, essa cena é muito boa, cara. O Sun enfia um osso na boca, fica a cena toda com o osso na boca.
Não, e o boca assim, o Zacarias fica sacando o tempo todo assim, que ele tá mudando o prato, né? Só que, ah, a gente vai ter picadinho hoje. Aí você, ah, de queijo aqui? De macarrão. A gente começa a quebrar o macarrão.
Aí ele pega,
mano,
o frango e fala, surprise!
Surprise! Já nascemos pobres, porém...
O mágico resolve chamar ele. Essa cena é muito boa, cara. Resolve chamar ele e ele leva ele lá pro palco. Nós vamos fazer o show aqui. Na hora que,
é, tava, a gente chamar, você... organizando o esquema ali.
É, você fala que quer participar. Aí ele... Levanta a mão. Aí ele levanta a mão. Agora vem. Aí ele... Vem. Vem, pô!
O bicho vai tropeçando já ali.
Aí ele chega... Eu vou hipnotizar você. Aí ele fica fazendo aquelas caretas do Didi, não sei o quê.
É porque ele ensaiou antes, né?
É, ele ensaiou. Aí, não. Aí...
Ah, tá, não. Não, isso aí é, isso é no ensaio.
Tá, no ensaio. Aí depois o Didi vai pra carreta lá treinar e ele fica ensaiando no espelho. Eu vou popotizar você. Você vai ficar rijo.
Absolutamente imóvel.
Absolutamente imóvel.
Muito bom.
E aí o Dedé chega, o bicho tá lá, né? De olho fechado. É.
Meu João Bobo ali.
Lado, se hipnotiza, né, velho? Na hora do vamos ver mesmo, ele hipnotiza o mágico.
É, ele vai mimetizando o cara e o cara que você
tá sendo interessante antes. Na hora que o mágico fala, quem aqui pode vir como cobaia nessa porra?
É, ele é o último.
Todo mundo levanta a mão, né? Aí tem um barbudo lá dele aqui, assim, que na hora que ele levanta, o Didi fica parado. O barbudo tá olhando pra ele esperando. É. Ele levanta.
Vai, irmão! Vai! Mas tem muita coisa que acontece no filme que o público fica esperando a reação deles, velho. É engraçado. É. Tipo, na hora que eles estão correndo e tudo, toda cena que tá na rua, especialmente, tem as crianças que ficam correndo ou querendo ver a filmagem. Na que eles estão fugindo da polícia mesmo, tem uma hora que eles estão assim, estão comendo a banana, estão no meio fio ali comemorando. Aí você olha as crianças tudo rachando de rir lá, porque eles estão fazendo alguma bobagem.
Uma turma lá.
É. E todo mundo rindo.
É, volta e meia aparece.
Quero um prato.
O negócio dele é atrapalhar esse mágico, velho. É muito bom isso, cara. Porque o mágico é um pau no cu do caralho,
é
também,
porque,
né?
É, porque o Didi, ele tem esse negócio de anarquia, assim, né? Se o cara é muito foda, ele vai pegar naquele cara, ele não vai...
E aí ele sacaneia, hipnotiza o cara e começa a botar o cara pra rodar. Aí...
Vai distribuindo tapa todo mundo, não consegue
fazer. Distribui tapa tudo que é lado e o cara quase cai. E ele fica segurando o cara e tentando pegar o turbante. E o cara, povo rachando de rir. Fora a outra parte que eles tinham pego o coelho. E aí o mágico tá lá apresentando não sei o quê. E aí ele vai lá procurar o coelho. Dentro da mesa tem um anão, velho. E aí ele puxa assim e aí tem um buraco assim, certinho da cartola. E lá dentro tem um anãozinho olha pra tela assim, velho.
Sumiu.
Ele vira pra Tigrano e fala assim:
Cartola, coelho, serrote, sacretina.
Cretina é sua avó.
O caralho. Aí ela vai lá, pega uma cartola falsa, não sei o que, o Didi bota uma merda dentro da cartola que tá furada, sei lá que porra é aquela. Aí leva lá pra ele. Velho, eu sei que no final tem uma confusão, aí entra os trapalhões pra levar a mesa, derruba a mesa, aí mostra que
porra o anão lá dentro, eles puxam o anão.
Cara, nessa hora, velho, é a hora que toda vez, não interessa quando, eu assisto e vejo aquele anão correndo do Didi, subindo nas costas dele.
E você sabe que o Didi realmente tava de sacanagem ali, velho.
Ele tava querendo fuder aquele anão. Eu não consigo me controlar, cara. Eu fico rindo.
Fica igual o dono do circo.
Igual o dono do circo, velho. Igual, cara. Porque eu não posso ver um anão fazendo palhaçada que eu começo a rir, velho.
É maneiro.
É inacreditável, velho.
Já tô vendo estrelas.
Uma cena que eu acho maneira é que do nada, assim, quando ele começa a ficar rico, né, o barão vira um negócio rococó vitoriano inacreditável, né, porque o cara vira um Mussolini, aí o pessoal fica todo mundo caracterizado e o cara, eles acabaram de chegar naquela cidade e ele já tem um castelo barra calabouço barra casa do senhorzinho.
Não, melhor não é isso.
O melhor é que o Barão tá com uma pilha de dinheiro em cima da mesa. Uma pilha, velho, de dinheiro.
Ele realmente tá
com... E aí chegam uns quatro...
É o senhor Siriguejo contando dinheiro ali, cara.
E aí chegam uns quatro fudidos, velho. Os caras tão fudidos, querendo uma ajuda.
E vai de um por um, né? Porque é o Didi lá embaixo, a venda lá em cima do Didi, o Zacarias, e depois por último, um em cima da cabeça do outro.
E aí eles chegam pra pedir uma ajuda, não sei o quê.
Eu e a rapaziada queria falar com o senhor pra pedir um dinheirinho, que a coisa tá braba.
Claro, claro. A crise é geral, né? Mas vocês têm todo o direito de pedir as contas. E o meu dever é atender vocês.
Eu não falei que era mole? Que o patrão tá bem intencionado?
Obrigado.
Pois é. Nós não queremos pedir as contas assim de uma vez. Nós queremos uma coisinha pra melhorar.
Veja. Aqui, impostos.
Impostos.
Aqui, fundo de garantia.
Fundo de garantia.
O que é fundo de garantia, moço?
Fundo de garantias.
É o fundo de garantia. É a garantia do fundo.
Bicho. Fundo de reserva. Novos investimentos. Dívidas antigas. Novas dívidas. Dívidas do futuro. Comida.
Macarrão.
E vales.
É verdade, a coisa tá ruim pro homem, né? A gente devia poder dar uma ajudazinha também. Fazendo uma vaquinha pra ajudar o homem. Vai nessa, vamos colaborar.
Empresta um zinho pra mim.
O homem tá mal. Olha aí. Nós podemos fazer uma vaquinha, uma mão lava a outra. Outra vez ajuda ele, outra vez ajuda nós.
Aí, doutor Barão. A rapaziada fez uma vaquinha pra ajudar na manutenção do ser.
O velho explorador do cacete, velho. Muito bom.
E a cara do velho, pô, só olhando pra ele assim, cara. Vocês são otários. Fora quando ele fala que eles estão devendo 500 mil lá de danos materiais e morais. Eles foram reunir o sindicato, né?
É. Vocês só vão sair daqui depois que pagaram os prejuízos que causaram ao circo.
Mas que prejuízo, doutor?
Pergunte ao mágico.
500 mil por danos materiais e morais.
Sua nobridade, licencinha, não vai fazer reunião do sindicato. Rapaziada, a coisa tá ruim, tá braba. Tá braba. É o seguinte, se a gente tem que pagar os danos morais e imorais da sua excelência, o mágico, com mais o macarrão, as galinhas e os coelhos afanados aí do doutor Barão, mais os trocados que nós recebemos por fora, somando tudo isso, deve dar uns 58 anos e uns 15 dias de trabalho forçado. Quer dizer, isso dividido por nós quatro, quer dizer, vai um, escorrega um zero no chão, vai oito, sobe quatro. Tá resolvido, nós fica, tá resolvido.
Não.
Não. Não. Então tá decidido. Tá decidido por unanimidade. Ô, doutor Barão.
E é que vocês resolveram? Vão trabalhar pra pagar a dívida?
Sim, senhor. Nós decidimos que vamos ficar. Achamos muito justo a sua proposta dentro dos direitos humanos e da justiça social. Nós até agradecemos a sua nobridade por estar trabalhando no seu circo.
É, mas vão ter que trabalhar dobrado, hein?
Sim, sim, muito justo.
E vão ter que fazer um número musical com a Karina.
Claro, Karina!
Karina, Karina!
Aí vem a música do...
Aí vem a pirueta.
Que é uma música... Não, é a do gato.
É do gato.
Ah, vem a música do gato. É a primeira vez que toca, né, ensaiando.
Me alimentaram, me acariciaram, me aliciaram. Acostumaram. O meu mundo era apartamento, detefão, almofada e prato. Todo dia filé mignon ou mesmo um bom filé de gato. Me diziam todo momento: fique em casa, não come vento. Mas é duro ficar na sua quando a luz da lua, tantos gatos pela rua, toda noite vão cantando assim.
Hey!
De manhã eu voltei pra casa, fui barrada na portaria, sem filé e sem almofada, por causa da cantoria. Mas agora o meu dia a dia é no meio da gataria, pela rua virando lata. Eu sou mais eu, mais gata, numa louca serenata, e de noite sai cantando assim.
Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, senhora, senhorio, felino, não reconhecerás. Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, senhora, senhorio, felino, não reconhecerás.
Depois que eu assisti esse filme, eu sempre fiz isso, que era tipo cantar a música que alguém tá cantando, só com a letra que eu inventasse. Igual o Didi faz.
É muito bom.
Que ele fica empolgado e gato, será? Pum! Aí, um chute no cara, o cara cai na tigela de água. Quem deixou aquela tigela de água ali, velho? Pra que deixar aquela porra ali, cara?
Na verdade, mostra os dois caras vindo com aquela bacia de água.
Aí para pra
aí eles param pra ficar assistindo e colocam no chão, cara.
Vai dar merda.
Você já sabe, não, vai lá.
O melhor é quando ele derruba o cara, que o cara levanta bravo, ele voa.
Ele sobe. O cara é um ninja, velho.
Na pilastra.
Ele fica lá em cima, velho. Lá em cima.
Eu me senti muito contente assistindo o filme.
Eles são palhaços.
É nostalgia,
são,
cara.
São palhaços.
Eu só sentia nostalgia, assim, quando eu fui
assistir. Eles são de circo. O Didi e o Dedé eram.
Sim,
circo,
eles são de circo mesmo. Eles eram
de circo mesmo.
Não, a família veio... do Dedé é toda de circo.
Sim.
A gente vê a influência total do Chaplin, né, cara?
Teve. Ah, muito.
Com certeza, com certeza.
É o tempo todo fazendo, tropeçando e caindo, e abaixa e bate
no braço. Não, várias vezes nos programas dos Trapalhões, o Didi mesmo fazia sketch do Chaplin mesmo. Com a Duda mesmo, tem uma clássica que o Chaplin faz com aquela menininha, um menininho. Eu lembro até hoje, cara, dessa refilmagem, na verdade, que ele acaba fazendo a cena todinha.
E essa música dos gatos, já nascemos pobres, não sei o quê, é certinha a música do musical mesmo. Essa não muda absolutamente nada, é a mesma música.
Aí depois dela que vem o da bicharada, que aí mostrando o circo, fazendo as palhaçadas lá.
Mas antes disso, antes deles serem explorados, quando eles estão arrumando o circo, não sei o quê, é a música das piruetas,
véio. Ah, isso é muito legal,
que cara. É que encerra o filme também, né?
Sim.
Que, porra, é uma música sensacional. Essa música não tem no musical.
Ah, não tem não?
Essa música foi feita realmente pro filme.
Eu sempre lembro dos Trapalhões com essa música, cara. Exatamente.
Total,
por causa...
Total, velho.
Exatamente por causa da cena do Didi e do Dedé, especialmente, assim, fazendo aquelas acrobacias e tudo.
Isso, e ali você vê que várias coisas foram... É a cena de preparação.
É a preparação, a cena, filme, a cena, né? De preparo.
A cena de preparo é essa aí. Eles na lona do circo, por...
Aquela tomada, sim,
aquela tomada
maneira,
é muito legal, cara. Né? Até o cachorro.
Até o cachorrinho.
Até o cachorro tá em cima. Eu falei, como é que esse cachorro subiu aqui? Pô, eu adoro essa cena do piruetas, cara. E a música também é muito divertida. E é uma música de circo mesmo, né? Ela começa...
Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo. Super piruetas, ultra piruetas, bravo, bravo. Salta sobre a arquibancada e tomba de nariz, que a moçada vai pedir bis.
Que a moçada vai pedir bis.
Quatro cambalhotas, cinco cambalhotas,
bravo, bravo.
Ave cambalhotas, cinco cambalhotas,
bravo, bravo. Rompe a lona, beija as nuvens, tomba de nariz, jovens vão pedir bis.
Que os jovens vão pedir bis.
No intervalo tem cheirinho de macarrão,
e a barriga ronca mais do que o trovão.
Quero um prato.
Cê tá louco?
Quero um pouco.
Cê tá chato?
Quer um pedaço?
Cê tá gordo?
Eu te mordo, seu palhaço.
Olha o público cansado de esperar, o espetáculo não pode parar.
20 piruetas,
30 piruetes,
bravo, bravo.
Poli pirueta, Max piruetas,
bravo, bravo.
Sobe ao céu, fura a calota e tomba de burro.
bum bum que a patota grita. Mais um.
Que a patota grita. Mais um.
No intervalo tem cheirinho de macarrão.
E a barrigues ronca mais do que o Bielzis.
Quero um prato.
Cê tá louco?
Eu quero um pouco.
Cê tá chato?
Só um pedaço.
Cê tá gordo?
Eu que morto.
Seu palhaço.
Olha o público cansado de esperar. O espetáculo não pode parar.
Tem cambalhota.
Sempre cambalhota.
Bravo, bravo.
Max cambalhota, festa cambalhota.
Bravo, bravo.
Salta além da estratosfera e cai onde cair, que a galera morre de rir.
Que a galera morre de rir.
Ai, minha costela,
já tô vendo estrela.
Bravo, bravo.
Ai, minha cachola,
não tô mundo a bola.
Bravo, bravo.
Lona,
nuvens,
tomba no hospital.
Uma pirueta, uma
cambriola,
uma cambalhota,
não
tomou
na bola.
E o pessoal delira, Maxi Pirulito, ultravioleta.
É legal que assim, os quatro se completam, mas sempre existem as duplas, que sempre foi o Mussum e o Zacarias e o Dedé e o Didi.
Didi e o Dedé.
O Mussum e o Zacarias, eles são unidos, porque um tá fazendo idiotice e o outro tá tentando acompanhar a idiotice. O Dedé e o Didi não. Um tá tentando ser melhor que o outro e os dois começam a sair no tapa sempre, cara. Eles sempre têm que se levar mais vantagem um que o outro, cara. Isso é muito maneiro, cara. Eles fazem isso aí nessa cena. Depois eles fazem isso no, lá em, na Universal, lá em Hollywood.
Curiosidade com esse negócio de Hollywood, Didi falou que foi de graça.
Caramba.
Eles conseguiram de graça filmar lá. Liberaram
não tinha
local.
Ninguém, eu acho que eles fecharam.
Fecharam pra eles filmarem lá.
Eu até tava pensando nisso, eu falei, caraca, não tem ninguém, cara.
E vocês perceberam que o Mussum tá de bigode?
Pois é, era outro
eu
filme.
Eu acho que deve ter sido feito antes aquilo lá, depois ou voltaram depois, pra né? filmar o filme mesmo no Brasil.
É, ou depois também, né?
Não, ele falou que foi antes.
Foi antes?
Foi antes. Que tiveram que voltar pra finalizar o filme.
É engraçado que eles estão de casaco, porque provavelmente não devia dar muito
com certeza.
Devia dar frio.
Não, e é legal também aquele negócio ali, porque é o Didi no faroeste, cara. Ele conversando com o cara, girl is mine.
Sensacional.
Ele é o quê? The girl is mine.
Kuma?
É Kuma? É Kuma? Aí aparece a legenda dele.
Ele olha pra legenda.
A garota,
cara,
é minha. Ah. Não, é minha. Não sei o quê.
Aí o cara, what?
What? Aí depois ele aponta pra baixo, ó. The girl is mine.
A garota é minha.
Aí já corta do cenário mesmo e aparece aquele outro cenário dentro, aquela locação lá dentro. O cara sai, a porta volta, bate na boca do DJ. Ele começa a cuspir os dentes,
bate dente, né?
Cara, eu adoro isso.
Mexendo na orelha, né?
É.
Hollywood fica ali bem perto. Só não vê quem tem um olho aberto.
Ele atirando, cara, no cara. É um estilo parecido que o Bolanhos tinha. É uma escola parecida, assim, que na hora que ele atira...
É a escola do Chaplin, cara.
É, exatamente. Ele atira, aí depois ele atira de costas e o cara tá no meio da queda e volta, bro.
Aquele tour ali que eles fizeram é o tour da Universal Studios de Hollywood, lá em Los Angeles.
É, o tubarão lá, que mandei pra caramba.
É, aquela cena do tubarão ali, até hoje, é o mesmo lugar.
Caramba, só renovado. Ah, né?
Se você viajar hoje pra lá, tem o mesmo esquema, só que você tá num carrinho que passa ali onde eles estão, exatamente onde eles estão, que passa o tubarão do lado do Didi.
Ele taca o
Didi
chapéu.
Taca o chapéu no bicho.
Provavelmente é só, ó, galera, o tubarão vai vir, a gente vai fingir que tá todo mundo correndo e tal, não sei o que. Aí todo mundo faz, o Didi para assim, começa a dar chapelada no tubarão.
Chapelada no bicho, né, velho? Muito bom. É agoniante porque ele começa a sonhar com a Lucinha Lins, né?
Com a Karina.
Com a Karina.
Bicho bom.
Que ela tá em perigo e ele não consegue salvar de jeito nenhum.
Ó, né? Aquele tubo dá uma verdade.
Hoje fica agoniado.
Muito sinistro, velho, aqui.
Tu ficou agoniado mesmo? Pô, fiquei, porque primeiro é o tubarão, depois é o túnel.
É, né? O túnel da agonia. O túnel da agonia.
Fica tonto.
E eles fizeram a tomada certinha, né? Que eles botaram no ângulo que você fica meio. Você entra ali mesmo na situação do cara.
Não, a gente toma as dores do Didi, né, cara? A gente fica, pô...
Dedé na pressão, pô.
Mas
Dedé é foda, pô.
Não, essa ideia foi do Carlos Curto. Essa ideia foi do Carlos Curto, certeza. Provavelmente era um show que tinha lá no Universal Studios, que era do Battlestar Galactica, velho.
Verdade.
Que hora que eles enfrentam aqueles bichos lá, todos eles são do Battlestar Galactica de 1976, da série.
Da 76. Série, né?
E aí tem a hora que o Didi quebra o bicho no meio com... pancada de Kung Fu, meu bicho. Frank.
Não, e ele amola o braço, ele faz assim, ó.
Não, mas ele sempre amolava a peixeira, pra, que é a mão assim. Pim, pim, pim,
no braço, mete no robô lá.
Mas aí, antes do sonho dele, tem a música do Remy, né? Que eles estão lá na floresta, né?
É verdade, verdade, verdade.
Que ali é totalmente referência ao Novice Rebelde. A música do Remy.
Ah, verdade.
Só que assim, a música é diferente, claro. Mas é uma referência ali.
A letra inteira daquela música, ela é com Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E depois volta Dó, Sol, Lá, né?
E a Luciana Lins é tão foda cantando também nessa hora. Quando ela fala Dó, ela tá cantando toda a frase em Dó. Depois o Ré.
Exatamente.
E assim por diante, até o último mesmo.
Dorme a cidade, resta um coração misterioso, faz um
é muito bonito, isso é verdade, mas acho legal quando eles estão fazendo aquela explicação, a gente volta um pouco no que a gente estava falando. Ah, o que, que você precisa? Ah, você não precisa de casa, você não precisa de certidão de nascimento, você não precisa saber ler, você não precisa de família, você não precisa de nada. Agora cantar você precisa, irmão, senão você tá fudido. Se tu não souber cantar, amigo, você tá na merda.
Aí ela vai ensinar.
Aí ela vai...
ela vai ensinar.
Mas aquela música é uma música do musical mesmo. E se você pegar a letra dela, ela é dorme a cidade, resta um coração misterioso, faz uma ilusão. Só letra um verso, lá na melodia dia, singelamente, dolorosamente. É foda. E
foda,
a música
foda.
Em si é bonita pra caramba.
Pensando o quê, rapaz?
Outra música que eu acho sensacional.
Eu acho que eu sei qual é.
Now.
Eu acho que eu sei qual é.
É a do Meu Caro Barão.
É. Eu ia falar essa agora.
Cara. Velho, pra mim, assim.
É foda a música.
Eu sei.
É legal que ela vai acontecendo de acordo com o que eles estão cantando, cara. É muito legal.
Cara, e o melhor é a letra da música. A música do Meu Caro Barão, ela tem uma letra muito foda. Eles falam várias coisas como se o cara estivesse digitando a carta. E fora que tem hora que ele não concorda. A letra, ela é mal escrita, entendeu? E é de propósito. Tipo, São Brás o Protejo, santo dos ladrão, tava na faxina do seu caminhão, vi essa máquina de escrever no chão, escovei a nega, lavei com sabão, deu uma cocega no calo da mão. Aí quando fala pronto, ponto, tracinho, tração, linha, margem, meu caro barão...
Onde quer que esteja, meu caro barão, São Brás o proteja, o santo dos ladrão.
tava na faxina do seu caminhão. Vi essa máquina de escrever no chão. Escovei a nega, lavei com sabão. Deu uma cocega nos calos da mão. Pronto, ponto, tracinho, tração, linha, margem, meu caro viria a página, continuação. Ai, essa máquina, tac, tac, é bom. Como eu lhe dizia, meu caro barão, a sua ausência é uma sensação. O circo lotado, cidade, sertão, domingo, sábado, inverno e verão. Pronto, ponto de exclamação, linha, margem, meu caro barão. Tem gargalhada, tem sim senhor, tem muita estrada, tem muita dor. Vem excelência nos visitar, estamos sempre noutro lugar.
Dizem que virgula, aspas, travessãos, coisa ridícula, dizem que o barão.
E o barão, meu caro, tinha faco pão, o queijo espaçado voando em minha mão.
Foi, eu tenho ouvido que o pobretão tá mago falido, sem ocupação.
Pronto!
Ponto!
De interrogação, linha,
margem,
meu caro barão.
Vem excelência nos visitar, a casa é sempre de quem chegar.
Se a senhoria vem pra ficar, basta algum dia se preparar.
Pra rodar com a gente,
pra fazer serão,
pra ficar contente, comer macarrão,
pra pregar sarrafo, pra lavar leão,
pra datilografo,
bilheteiro não,
pra fazer faxina
nesse caminhão,
cuidar da máquina e não ser mais barão.
Linha,
margem,
etc e tal. Pronto,
ponto
e ponto final.
É bacana isso, assim, porque cada um vai colocando seu próprio jeito,
isso,
de ir cantando e colocando sua forma de falar.
E no fundo tem um barulhinho da máquina de escrever, que é muito bom, cara. É muito bem feita. Essa música é muito bem construída, cara.
É mesmo. A cena toda é muito legal.
A cena nem é tanto, porque é tipo o barão legal, indo lá e...
Ah, mas assim, combina, entende? Assim,
sim,
porque
combina,
faz sentido aquilo
combina
ali.
Tipo, não daria pra fazer com outra coisa, eu tô dizendo. Mas a música é melhor do que a cena.
O anão apoiava pra caralho. O anão vai ajudar ele a injetar o dinheiro.
Dá um tapão.
Dá um tapão do anão, pô.
Coitado do anão, né, velho?
Não, e tem a outra cena que o barão bota a mão assim, né, pra pegar o dinheiro. Ele vai e aperta a mão do barão.
Isso é muito bom, velho.
Filho da puta.
Isso é muito bom.
É revanche, cara. É automático. É o karma instantâneo ali, cara.
Caralho.
É muito bom, cara.
Se preparar.
Outra música que eu acho muito foda é Hollywood.
Hollywood.
Hollywood é uma música incrível, cara.
Maneira mesmo.
Olha isso aqui. Olha isso aqui. Hollywood fica ali bem perto. Só não vê quem tem um olho aberto. Olha nós aqui.
Vamos aí.
Olha nós aqui.
Vamos aí.
Hollywood é um sonho de cenário. Vi um pau de arara milionário. E eu que nem sonhava conhecer o tal Recife, pobre saltimbanco trapalhão. Hoje sou mocinho, sou vizinho do xerife, dou rabo de arraia em tubarão. Não, olha nós aqui. Tem de tudo nessa Hollywood. Vi um índio cheio de saúde. Oi, nós aqui. Oi, nós aqui. How do you do? Caruaru, aunasi, piripiri. Oi, nós aqui. Oi, nós aqui. Oi, nós aqui. Camelos malucos e engraxates. Aproveita enquanto o sonho é grátis. Negar que é bom dançar, que a vida é bela neste fabuloso Xanadu. Eu só tenho medo de amanhã cair da tela e acordar em Nova Iguaçu. Olha-se aqui, olha-se aqui. How do you do? Banabuyu, Ayanabai, o Paraguai, Hollywood. É me. Olha-se aqui.
Vi! E tem hora que ela fala, neste fabuloso Xanadu, meu. Eu só lembrei.
Foi, também, caralho. Porque o Xanadu é de 80, né?
E Xanadu porque era uma, um musical, né? É? Neste fabuloso musical. E aí ele fala assim, eu só tenho medo de amanhã cair da tela e acordar em Nova Iguaçu.
É. Tipo, é uma guinada muito grande, cara, a parada.
E, tipo, cara, o pessoal de Nova Iguaçu deve ficar muito puto, né, velho?
E o final é, é muito bom nessa música, cara. Que ele fala assim, ó. Ó nós aqui, ó nós aqui. How do you do? Banabuyu. I wanna buy o Paraguai. Hollywood and me. Ó nós aqui.
Não, o melhor não é isso. O melhor é que o Didi no final faz... Vixe!
Vai ser pra quebrar, né, o cara?
Ó nós aqui.
Vixe! Eu não gosto muito da música do Alô Liberdade, que eu acho que ela dá uma quebrada muito forte no filme.
Alô Liberdade, desculpa eu vir assim sem avisar, mas já era tarde e os carros estão cansados de cantar.
Quando tem um nascer do sol lá e tal. Eu não gosto muito dessa versão, não. Eu não gosto também da Cidade dos Artistas, a música da Elba Ramalho. Acho a voz da Elba Ramalho muito estridente pro meu gosto.
A cidade artista.
Esperar que o orelhão complete a ligação, confirmando a expulsão que te leva ao Japão com teu pianista. E antes que o sol desponte, contemplando o horizonte, conceder entrevistas aos outros artistas debaixo da ponte. Na cidade, ser artista é subir na cadeira, engolindo o peixeiro, empolgar o turista. É beber formicida, é cuspir labareda. E olha a praça lotando o chapéu, estufando de tanta moeda. É cair de joelhos, é dar graças aos céus. Lá se põe o turista, o dinheiro, a peixeira, a cadeira e o chapéu.
Acho meio... estridente demais, sacou? Mas funciona. Eu acho que, tipo, sei lá, seria a galinha cantando, talvez. Agora, pra mim, a música que encerra o... Quer dizer, não encerra o filme, né? A cena deles chegando pra enfrentar o barão, a música, todos juntos, é uma música que tem uma letra muito foda, velho. Do jeito que tá no filme, tá no musical, é uma letra de luta, basicamente, contra a ditadura, cara.
Muito. Entendeu? Unidos, nós somos mais fortes.
Isso, exatamente. É luta contra o golpe, né? Golpe? Tá aí, ó. A música, vocês têm que usar essa aqui, cara. Tipo, apesar dela começar muito voltada pro musical em si, negócio de um gato, o que que tem? Uhum. As unhas. E a galinha, o que que tem? O
bico. É porque ela vai construindo, né, pra chegar no...
Isso.
No morro. Aí você pode disfarçar.
Isso. É aquele negócio.
Tipo, o barco adorar fazer isso.
Exatamente. Exatamente. E aqui ele fala, ó. Todos juntos somos fortes, somos flecha e somos arco. Todos nós no mesmo barco, não há nada pra temer. É.
Tá aqui mesmo. Tarararararara. Tarararararara.
É ao meu lado.
Tarararararara.
Porra, essa foi foda pra caralho, velho. Caraca. Porra, olha aí. Não há nada pra temer.
O macaco, o que é que tem?
As unhas.
E a galinha, o que é que tem?
O bico.
Dito assim, parece até ridículo. Um bichinho se assanha. E o jumento, o que é que tem?
As patas.
E o cachorro, o que é que tem?
Os dentes.
Ponha tudo junto e de repente vamos ver o que é que dá.
Junte um mico com 10 unhas, 4 patas, 30 dentes. E o valente dos valentes, vida vai te respeitar. Todos juntos somos fortes, somos flechas, somos arco. Todos nós no mesmo barco, não há nada pra temer.
Mas tem uma coisa também, né? Que é aquele problema que o Calaveiro odeia, né? É uma alusão ao comunismo, né? Igualdade entre todo mundo.
Ah, é. Sim, mas o filme, ele tem essa mensagem.
Pois é, a mensagem, sim. É, porque o comunismo, você, na verdade, você... é isso. É,
exatamente.
O comunismo é a igualdade de todo mundo.
Na verdade, eles até fazem uma inversão ali, porque o capitalista, que é o barão, ele tá de Mussolini, que eu falo brincando assim, mas ele fica caracterizado como o comunista, tem até um cifrão no chapéu dele.
Ele tá vestido
ele
de russo.
Ele tá vestido, exatamente, velho.
Ele tá vestido
de russo. Tanto que na hora tá tocando uma musiquinha que parece que é cor de russo.
Sim, mas é o que eu tô falando. Por isso que o cara é um Mussolini todo.
Não,
ali,
pois,
velho.
É, mas aí...
Não, que Mussolini? Mussolini é italiano, pô.
Italiano.
Ah, verdade. Porra, burro pra caralho. Me ignora. Não sei por que você ainda me dá um corda.
É o Stalin, porra.
O que eu acho foda é que, assim, o filme, ele tem esse subplot, né? Esse sub... Como é que chama?
Esse texto. É um significado.
É um...
Nossa.
Signos e significados, né?
Exatamente.
Me deu uma volta tão grande. Meu Deus, o Chachá realmente é muito culto.
Ah, ele é. Eu adoro. Contratei esse menino pra isso.
E ele...
E eu digo mais, é um significado referencial.
Ele tá vindo bem, sabe? Ele não consegue parar. Tipo, ele conseguiu... Aí ele te quebra.
Ele conseguiu o meu falar. Elogio.
Exatamente. E vai conseguir agora, né? Você ficar puto.
Ele conseguiu o meu elogio pra depois me deixar puto.
Ah, porque que depende, pariu, velho. Depende... Você tem que aprender a hora de parar, cara. Para enquanto você tá ganhando,
vamos,
velho,
fazer o seguinte. Vamos dar corda pra ele se enrolar agora. Explica
já
o subtexto do filme.
Não. Só vou... Ó.
Não. Agora eu quero que você explique. Agora você vai explicar.
É o significado referencial, que depende do seu conhecimento extra-fílmico, pra você extrair algum significado do filme, né?
Substrair.
É, vai, Bruno,
tá zoando, mas
você devia ter mandado ele pro festival.
Eu devia, ah, pro ano que vem.
No próximo vai.
Ano que vem ele vai.
Que ele, puta que
nossa, pariu. Nossa, ele vai ficar louco lá de alegria, velho.
Ele vai sair molhado de lá.
Mas o lance é bem isso, assim, eu acho interessante até esse ponto. A comunidade do circo é meio isso, né?
É verdade.
Assim, todos juntos, trabalhando, cada
família,
um...
família, ele sempre...
Isso, uma coisa bem familiar, né? E que nunca visa, tirando o Circo do Soleil, eu acho,
não, mas é verdade.
O lucro, entendeu?
É, o lucro, tipo, em si,
eles,
é a
eles
arte
estão sobrevivendo eles... da arte e tal, e é aquilo que eles gostam de fazer e é isso.
Cada vez mais assim, né?
Pois é. O lance é que eles colocam exatamente o patrão ali, capitalista, explorando...
Que usurpa tudo.
Exatamente. E aí, como é que eles são felizes? Quando eles estão juntos, sobrevivendo do próprio trabalho, do próprio esforço, mas estão ali dividindo as coisas juntos.
Ah, tanto que é a própria brincadeira que eles falam assim, não, vamos ajudar o cara aqui. Tá, cada um tira um trocado do bolso pra...
Exatamente, entendeu?
Porque pra eles é mais importante manter o circo do que eles comerem isso melhor.
Eu não acho essa ideia ruim, de não, modo
da forma
algum,
como é feita ali, é bem legal.
De modo, né, algum. O ideal comunista não é ruim de jeito nenhum.
Não, eu tô falando que é ruim, não. Eu tô falando assim,
eu até falei aqui, quem sempre criticava é o Calaveira. Uma coisa que eu até escutei num programa anterior aí, que ele se contradiz pra caralho.
Ah, é?
Miseráveis.
Eles miseráveis.
Ele chega assim, ah, o pessoal lá tem um propósito legal, né? Aqueles os garotões lá do, que estão fazendo aquele protesto. Ele mesmo fala, eles querem igualdade entre todo mundo. É comunismo, porra.
Não, eu não acho ruim o ideal comunista, né? Eu acho ótimo e acho que tem que ser.
A aplicação prática é meio zoada.
Esse aqui é o ponto, assim. Até hoje não
tem equilíbrio.
Não funciona.
Não tem um equilíbrio,
funciona, não tem equilíbrio. Entendeu? Não funciona. Dá pra você fazer algo parecido sem precisar abrir mão total do capitalismo. É claro que sempre vai ter alguém que vai ganhar mais. Isso claro. É fato. Não. Mas é uma alegoria mesmo. Eu acho que a gente chegou nesse ponto aí que é bem interessante.
O subtexto de muitos dos filmes do Trapalhão, tirando assim, depois que eles começaram a fazer só um filme meio pra brincar mesmo, que você vê ali que eles fizeram. Tem muito subtexto legal, assim.
O Macho de Horóis também tem. Até falou
sim,
sobre isso.
É lá. Muito legal, cara. Inclusive, o Macho de Horóis é um dos filmes que eu mais gosto dele, se não for o que eu mais gosto, cara. Porque.
Chupa, meu.
Vocês dois aí.
Tá não, chupa,
eu
não.
Vocês dois aí, porra. Vontade. Dois,
tamo dois, junto. Porra. Não, eu gosto mais do Saltimbancos, mas eu também curto o Macho de Horóis, acho legal.
Eu fico entre os dois, cara, mas eu acho que ainda gosto um pouco mais do Horóis. Era muito lúdico pra mim aquilo, tudo que eu via lá quando era moleque.
O Horóis eu curto os carcará, velho.
Exatamente. E aquela torneira gigante.
Dando um walk na Catinho, eu acho foda. E aí o filme se encerra, a Karina puxa o Didi de lado. Fala, eu preciso te contar uma coisa.
Ah, conta agora, não, depois, é muito íntimo.
É. E aí a
gente. Caraca, filha da puta, velho.
A gente torcendo, caraca, ela quer ficar com o Didi, ela quer ficar com o Didi.
O Xaxá tá vivendo o que a gente viveu a infância toda,
cê
né,
tava,
cara?
Você tava torcendo isso mesmo, Xaxá?
Ah, cara.
O Xaxá não, o Xaxá não é
desse. Aquela esperança, né, cara? Pô, a gente viu o drama do Didi, né? O drama, entre aspas, né? No filme todo ele querendo ficar com ela.
Eu acho massa as cenas que ele fica conversando com a cabeça com do cabeça. Burro.
Geralmente Dedé tá com a cabeça.
Dedé tá com a cabeça.
Você tá maluco, cara?
É. E aí ela chega e fala, não, eu quero que você seja nosso padrinho de casamento.
Não, melhor, não, não, mas o melhor não é isso, é porque assim, ele ainda tá tentando se enganar. Mas padrinho de você com quem?
É foda.
Não, sempre foi foda, sempre.
E aí eles
dói,
entram
cara,
lá.
O Didi, se você pega os filmes antigos, Xaxá, você vai sofrer
todos
bastante.
Todos são assim, todos. Esse eu acho mais cool, porque rola tudo e ele tá indo na apresentação lá do circo, do retorno do circo. Onde, tipo,
ele é um palhaço que chora, cara.
Exatamente, e aí eles entram todos e aí ele tá mega feliz quando ele entra e quando cai a ficha, ele fica lá sozinho no picadeiro, ele é o palhaço.
É pior.
Todo mundo rodando em volta dele.
Exatamente, esse é o pior. O Didi, ele vai se afastando, ele fica no centro, ele tá circundado de todas as pessoas. Ele salvou o dia e ele tá sozinho.
E
dá um desespero.
E aí, pra fechar com chave de ouro, o cavalo.
Nossa, chora. Isso dói, velho. Aí você se argumenta se a lágrima dele cai do olho, mas você sabe que tá saindo do cavalo porque é o que ele sempre se abria. Então o sentimento dele é que ele sempre falava com aquela cabeça.
Quando mostra
cara.
Ele no centro e todo mundo em volta, é como se fosse por fora a gente vendo, né?
Uhum. É,
quando todo mundo some, já é a visão de dentro dele.
Exatamente.
Ele tá sozinho, entendeu?
Exatamente. Ele comenta isso naquele documentáriozinho que eu vi. Não, por que que eu não fiquei com ela? Porque quem tem que ficar é o mocinho, e a mocinha. O palhaço tem que ficar fazendo as palhaçadas dele pra agradar o público. Exato. Senão vai rolar ciúme do público.
O palhaço, ele não tem pode... que fazer rir, mesmo se o coração dele tiver quebrado.
Mas aí é que. Mas inclusive a música tem, o show não pode parar. Eles ficam falando. Então assim, ele tá fudido, mas ele ainda tem que estar fazendo aquilo ali.
Todos somos fortes, não há nada pra viver. E no mundo dizem que são tantos. Saltimbancos como somos nós.
É uma coisa que não tem nesse filme, né?
O quê?
Tem uma cena.
Tem uma cena? Qual
tem
foi?
Tem uma cena.
Dele
ah, não, 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 não. Mito. É uma galinha. É na hora que eles estão comemorando lá e ele tá com a galinha, assim, o Zacarias tentando pegar.
Não, não tem.
Verdade. Eu achei que era uma cachaça, até... Caraca, até que enfim. Aí depois
nessa época o Mussum tinha entrado pro AA. Aos 61 anos, Lucinha Lins defende sexo na terceira idade. Ela ainda quer, miote.
Ainda quer.
Certo, é ela, ué.
Ela foi capa de Playboy.
E ela ainda é bonita, viu?
Uhum.
61 anos, a véia ainda tá...
Tá bem.
Tá maneira.
De nariz, que a moçada...
E ele era da pornochanchada light, a pornochanchada grassy.
É mesmo.
De botar pica na tela e tudo.
É mesmo.
Quem curte as pornochanchadas do Davi Cardoso é o Calaveira.
Que cambalhota,
bravo. Eita, o filme não tem como ser ruim com um nome bom desse, né, cara?
Não tem, velho.
Caralho, tá lá. Esse filme merece um live.
Esse filme merece tudo. Esse filme merece o Oscar. Esse filme merece o prêmio Refil. Sei lá, esse filme merece
tudo.
Cara, 007, Conflito da Morte. Pra vocês terem uma ideia, o James Bond, ele acaba de sair do sertão de cavalo. Ele tá nas planícies da Argentina.
Ele tava enfiado em algum buraco também.
E aparece, ele sai de Foz do Iguaçu, aparece no Rio de Janeiro, velho.
É muito bom, velho.
É sensacional, velho. E vestido de gaúcho, é foda, cara. E ainda é o Roger Moore, que foi o melhor James Bond de todos os tempos.
Um espetáculo não pode.
Continua com a sinopse, Miotti. Aí então.
Ah, a gente já tá na sinopse, velho. Agora que eu lembrei.
A gente ainda tava.
Meu Deus, velho!
A gente tava na sinopse e falou do elenco.
Sobe ao céu, fura a calota e
toma. Sabe quem podia ser? Um excelente Mussum. Que eu não
ah, eu sei dele. Quem, cara. É aquele negão que faz aquelas novelas que é bem estereotipado mesmo. Eu gosto do cara, velho.
Como é o nome dele, velho?
Não é aquele... Faz até o junto com o Hassum lá, o que ele faz estilista gay.
Isso, isso. Exatamente. É esse cara aí. Assume o papel de gay. É muito bom, cara. Aí. Ailton Graça. Ele mesmo.
Voltar, então.
Ele ficaria foda, cara.
Deixa eu voltar, então, pra parecer que eu sei quem é.
Filho da puta.
Foda. Sabe quem ia ser foda no papel do Mussum?
Quem, Brunão?
O Ailton Graça.
Caralho, o cara é foda demais,
caraca,
Brunão. Isso que é memória, né?
Pode parar. Quem que
vai maior? O Chachá tá morrendo de rir, velho.
O legal do Chachá sempre é porque o Chachá, quando ele acha um negócio muito engraçado, ele ri a ponta, de verdade. É. É verdade. Ele é tipo Nelson, só que eu... Pô, daqui a pouco tá, é a porta.
Tá bem na cena aqui do aquele hipnotismo mágico, pô.
Ai, minha cachorra.
Só que na hora que bati o olho, o Brunão falou, pô.
O nome do programa tem que dar um jeito de botar isso aí.
Eu vou postar no Facebook hoje como se fosse o monóculo sabidão. Vou roubar do Brunão, isso bem.
Ao meu lado há um amigo que é preciso proteger. Todos juntos somos fortes, não há nada pra temer.
Maxi Pirulito, ultravioleta.